gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast 15 minutos à internista. Meu nome é Nuno Pereira e sou interno de formação específica do primeiro ano do Centro Hospitalar do Porto. A pergunta de hoje é: quais as indicações para a profilaxia do síndrome hepatorrenal e como fazer? Como todos sabem, a doença hepática crónica é muito prevalente na Europa e em Portugal. Dados de 2016 apontam para que seja a 7ª causa de morte na Europa e uma das 10 principais causas de morte em Portugal. Esta doença tem também a 5ª maior taxa padronizada de anos de vida perdidos no nosso país. Todos nós lidamos com descompensações desta patologia na urgência ou no internamento. Deste modo, penso que é importante sabermos mais sobre este síndrome, que é uma das complicações mais graves da doença hepática crónica, e como o prevenir. Para responder a esta questão, temos o privilégio de ter hoje connosco o professor Dr. Filipe Neri. Professor Neri é assistente hospitalar de medicina interna, pertence ao quadro da Unidade de Cuidados Intermédios do Centro Hospitalar do Porto, é membro das Associações Portuguesa e Europeia de Estudos do Fígado e tem vários artigos publicados em revistas internacionais na área da hepatologia. Boa tarde, professor Neri. Desde já o meu agradecimento por ter aceito este desafio e por partilhar connosco o seu conhecimento nesta área. Começo por lhe perguntar: o que é o síndrome hepatorrenal e em que situações acontece mais frequentemente?
Ora viva, Nuno, muito obrigado pelo convite, antes de mais. A síndrome hepatorrenal, a seu ponto de vista histórico, se calhar convém enquadrá-la um bocadinho. Na prática existe um clube internacional, que é o International Club of Ascites, o ICA, que em 2007, pela necessidade, de facto, que encontrou na reclassificação daquilo que era lesão renal nos doentes com cirrose, integrou uma nova classificação, que seria, de facto, da síndrome hepatorrenal, em doentes com cirrose, e que seria uma doença pura e simplesmente funcional. Isto é, decorrente da vasodilatação sistémica, do eixo esplênico, que iria condicionar uma diminuição da perfusão renal e, portanto, um agravamento da função renal. Esta síndrome hepatorrenal tem vindo a ser reclassificada ao longo dos últimos anos e, historicamente, classificada como a hepatorrenal tipo 1 ou tipo 2, em conformidade com o tempo de instalação da lesão renal, veio a ser reclassificada em 2015. Existe um position paper que foi recentemente publicado no Journal of Hepatology, que tem como primeiro autor o Paolo Angeli, que é de facto o principal interessado e o presidente do ICA, que veio então integrar esta nova classificação. Assim sendo, neste momento, nós não devemos denominar síndrome hepatorrenal tipo 1 ou tipo 2, mas sim AKI, ou Acute Kidney Injury, lesão renal aguda, IFAN, síndrome hepatorrenal, e depois doença renal aguda ou doença renal crónica, IFAN, síndrome hepatorrenal. Isto pode parecer um bocadinho difícil a inclusão nas nossas cabeças sobre o que é de facto esta definição, mas permite sobretudo uma ação mais célere do seu ponto de vista de tratamento. Isto porquê? Porque a classificação original da síndrome hepatorrenal tipo 1, em que nós precisávamos de uma creatinina superior a 2,5 mg por decilitro, implicava que quando nós iniciássemos terapêutica, provavelmente esse início terapêutica seria um início terapêutica tardio, com um outcome pior do que aquele que nós conseguimos atualmente. Ou seja, apenas cerca de 50% desses doentes é que eram respondedores à terapêutica que nós fazíamos. Neste momento, com esta reclassificação, permite que, quando nós estamos em ambiente de serviço de urgência, quando identificamos esta entidade logo no imediato, possamos tratá-la em conformidade e, se dessa forma, melhorar o prognóstico do doente. E esta nova reclassificação decorreu de se juntar pessoas, de facto, interessadas no estudo da doença do fígado, nomeadamente os hepatologistas, digamos assim, com aqueles que são interessados na doença do rim e, portanto, os nefrologistas. Por isso é que este position paper atual junta autores de ambas as vertentes do conhecimento. Assim sendo, nós classificamos o AKI, ou lesão renal aguda, IFAN, síndrome hepatorrenal, vulgo hepatorrenal tipo 1, eu acho que vou falar doravante hepatorrenal tipo 1 por ser mais fácil a mnemónica, como um doente que se apresenta com uma creatinina sérica superior a 0,3 mg por decilitro nas últimas 48 horas, face ao seu nível de base, ou uma elevação superior a 50% face ao valor de base nos últimos 3 meses, ou uma diminuição do débito urinário inferior a 0,5 ml por quilo nas últimas 6 horas, o que implica uma monitorização do débito urinário. E isto define, de facto, este aqui, síndrome hepatorrenal. Depois, nós vamos ter a inclusão dos doentes na doença renal aguda ou doença renal crónica, dependendo se temos uma diminuição da taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml por minuto nos últimos 3 meses ou além dos 3 meses. E estes doentes podem ter sobreposto também este aqui, síndrome hepatorrenal. Ok? Bom, portanto, na prática, nós definimos desta forma a síndrome hepatorrenal e, a partir deste momento, nós podemos depois tratá-lo em conformidade. Coisa que é fundamental. Nós dizemos que um doente tem uma síndrome hepatorrenal quando tem cirrose, quando tem ascite concomitante, portanto, doente com cirrose, sem ascite, nós não designamos desta forma, e, à partida, é um diagnóstico de exclusão, nomeadamente quando temos choque, necrose tubular aguda, doença renal pós-obstrutiva, portanto, situações que nós devemos, naturalmente, excluir à partida.
Quanto e como se deve realizar a profilaxia do síndrome hepatorrenal?
A síndrome hepatorrenal, nós fazemos a profilaxia numa única circunstância. Na prática, doentes com peritonite bacteriana espontânea, e nem todos os doentes são elegíveis a fazermos profilaxia da síndrome hepatorrenal, serão aqueles que têm uma bilirrubina superior a 4 mg por decilitro com uma creatinina sérica superior a 1 mg por decilitro. São estes que, de facto, apresentam mais vantagem a fazermos a profilaxia e instituímo-la com aquela dose que já é suavemente conhecida de 1,5 mg por quilo no primeiro dia e 1 mg por quilo, ou 1 grama por quilo, peço desculpa, no terceiro dia de tratamento.
Em relação aos outros medicamentos para os outros fármacos com evidência na profilaxia de síndrome hepatorrenal, nomeadamente a norfloxacina e a pentoxifilina, também queria saber a sua opinião.
Não são propriamente fármacos que estejam indicados na profilaxia da síndrome hepatorrenal. O que nós sabemos é que a síndrome hepatorrenal é, não só neste momento, uma entidade funcional decorrente de tal vasodilatação esplênquica e sistémica, mas também um produto da inflamação sistémica, isto decorrente dos estudos que foram feitos no âmbito do acute and chronic liver failure. Nesse contexto, pode fazer algum sentido utilizarmos fármacos que diminuam potencialmente a inflamação e a infecção, nomeadamente a norfloxacina e a pentoxifilina. Eu não sou de forma alguma um adepto da sua utilização nos doentes com doença do fígado, mas é utilizada historicamente nestes doentes como tendo um efeito anti-TNF-alfa. E, portanto, é sob esse ponto de vista que ela é utilizada em algumas circunstâncias. Mas nós sabemos também que o TNF-alfa é fundamental para a regeneração hepatocelular. Portanto, se nós bloquearmos esta via, nós podemos estar, de facto, a bloquear a inflamação, mas podemos estar a bloquear a regeneração. Portanto, não existe, nos cânones atuais, nenhuma indicação formal na utilização desses fármacos para a profilaxia da síndrome hepatorrenal. Fundamental é nós termos cautela com os fármacos que utilizamos, nomeadamente diuréticos, beta-bloqueadores e outros, nomeadamente os anti-inflamatórios não esteroides, que nestes doentes estão claramente contraindicados.
Para lá da profilaxia, portanto, temos um doente com uma peritonite bacteriana espontânea que faz a profilaxia corretamente, mas mesmo assim continua a deteriorar. O que é que devemos fazer? Quem é que devemos chamar? A quem é que devemos recorrer?
Muito bem. Imagino que estejas a falar do tratamento standard de uma síndrome hepatorrenal, não é? Como é evidente, nós vamos reconhecer os precipitantes e tratá-los em conformidade. Seja uma peritonite bacteriana espontânea, seja uma infecção urinária, seja uma pneumonia, seja a utilização de diuréticos, seja aquilo que for. O tratamento, na prática, assenta em dois fármacos base. Ou melhor, em primeiro lugar, retirar os agentes que possam ter promovido, portanto já falamos dos diuréticos, os beta-bloqueadores, etc. E em segundo lugar, a utilização de dois fármacos base. Um são os vasoconstritores do leito esplâncnico. Estamos a falar da utilização da terlipressina, da noradrenalina ou da associação da amiodarona com o octreótido, e, por outro lado, é a albumina, e a albumina tem claramente aqui um efeito que não é apenas e só de aumentar a pressão ocótica, é muito mais além disso. A albumina neste momento é reconhecido como tendo efeitos pleiotrópicos, nomeadamente de fazer aumentar o débito cardíaco, agir sobre a inflamação. Portanto, quando nós conhecemos a síndrome hepatorrenal, o tratamento deve ser iniciado com a utilização da albumina, no primeiro dia na dose de 1 grama por quilo, em associação com a terlipressina normalmente. A terlipressina é utilizada nas doses iniciais 0,5 ou 1 miligramas a cada 4 a 6 horas. Temos que ter em atenção que a terlipressina tem um tempo de semivida curto, cerca de 3 a 4 horas, e até a dose máxima de 2 gramas a cada 4 horas, ou seja, 12 gramas por dia. Existe um estudo relativamente recente que compara a utilização da terlipressina em bolos face à terlipressina em perfusão contínua e verifica-se que a terlipressina em perfusão contínua tem um efeito melhor do que aquele dos bolos e inclusive em doses mais baixas, diminuindo assim os efeitos laterais da terlipressina, como sejam hiponatrémias, como seja efeito vasoconstritor sistémico, etc. Outro agente que nós podemos utilizar em conjunção com a albumina é a noradrenalina. A noradrenalina não tem um efeito vasoconstritor do leito esplênquico direito, tem um efeito vasoconstritor sistémico, sempre em associação com a albumina e nas doses entre 0,5 a 3 mg hora. Há estudos comparativos da terlipressina com a noradrenalina que mostram mais eficácia do primeiro face ao segundo. A midurina e o octreótido em associação podem ser utilizados quando existe eventualmente alguma contraindicação na utilização dos primeiros, mas não são, contudo, tão eficazes quanto os primeiros.
Então, Dr. Filipe, no SU temos um doente com uma lesão renal aguda e cirrose descompensada. Em suma, e em jeito de fluxograma, o que é que nós devemos fazer?
Muito bem. Uma vez classificando a lesão renal, avaliando se de facto é funcional e filiável num hepatorrenal ou não, e para isso vocês têm que excluir claramente necrose tubular aguda, quadro obstrutivo, devem assumi-lo como síndrome hepatorrenal. Numa primeira abordagem, claramente tirar os fármacos, averiguar débito urinário e não vão aguardar 48 horas para iniciar terapêutica dirigida. Okay? Excluir devidamente a infecção, se existente, tratá-la em conformidade. Naturalmente, a instituição, neste momento, tem locais onde vocês podem alocar este tipo de doentes para iniciar tratamento com vasoconstritores de leito esplênquico. A terlipressina não carece nesta instituição de uma monitorização mais apertada, ao contrário de outros centros, e, portanto, fazendo embolos, tirando o contexto das bradicardias que pode, de facto, despoletar, mas que nem é em todos os casos, e, portanto, num doente monitorizado, mesmo que não seja telemetrizado, vocês podem avaliá-lo, e, portanto, devem iniciar sempre em conjunto terapêutica com a albumina, nas doses que já referimos, em associação com o agente vasoconstritor do leito esplênquico. Depois, se eventualmente este doente ficar alocado a uma unidade de intermédio ou ficar em OBS ou nas enfermarias, onde vocês naturalmente entenderem, deverá ser avaliada sempre a resposta ou não ao tratamento, e isso nós não falamos, e essa resposta ao tratamento é averiguada de acordo com a diminuição da creatinina, que deverá ser, para o doente ser respondedor, superior a 25% a cada 3 dias, até à normalização, ou aproximadamente aos 0,3 miligramas, além do seu valor de base. E pronto, portanto, na prática é isto, sobretudo aquilo que aconselho é claramente excluir outras causas, averiguar se é hepatorrenal, agir em conformidade e o mais rápido possível.
Muito obrigado, Dr. Filipe. Vamos terminar então este podcast. Obrigado a todos pela vossa atenção e até ao próximo podcast.